Eu só queria terminar dizendo, a agência não concorda que ela seja omissa nesse processo. A agência tem limitações de atribuição legal, mas tem atuado constantemente na busca do entendimento entre as partes, na busca de normativos que tangenciem essa limitação, mas que, de alguma forma, tragam uma condição melhor ao ganho do médico, que, eu repito, é reconhecido dentro da agência que ele está defasado. Não há uma atitude hipócrita da agência nesse sentido, nem por parte do Ministério da Saúde, nem do atual ministro, nem dos ministros anteriores, está aqui o senador Humberto Castro, nem dos meus antecessores e nem, eu acho, que da parte da atual diretoria. Vale dizer que, recentemente, foi indicado como novo diretor da agência um egresso do movimento médico ligado à FENAM, ligado ao CFM, o que nos alegra, nos traz muita alegria. Eu espero que essa casa aprove a indicação desse nome feito pela presidenta da República, porque isso pode, inclusive, ajudar nessa discussão, mas eu não acredito também que, no dia seguinte que ele tome posse, ele também tenha uma ação hipócrita. A agência não tem uma atitude hipócrita, não tem uma atitude de omissão. Nós temos trabalhado com afinco nesse atendimento, temos trabalhado junto ao SDE, ao CAD, temos um contato direto, continuado, com as entidades médicas, no sentido da gente trazer de volta o ganho médico a uma condição melhor, mas isso não pode ser feito à custa simplesmente do repasse desse custo ao beneficiário final, ao cidadão, ao consumidor de plano de saúde. Nós temos que lembrar, sim, é a atribuição da agência defender o interesse público. E, principalmente, pelo desafio de sustentabilidade, pelo envelhecimento que esse país vai observar, a gente ter sustentabilidade, controlar modelos de financiamento, instituir modelos de financiamento melhor e controlar a evolução dos custos é necessário, do ponto de vista desse sistema, para que a gente consiga a viabilidade e a sustentabilidade desse sistema no longo prazo. O problema é complexo, ele não é de simples solução. Nós temos trabalhado e temos plena confiança que a adoção da hierarquização da CBHPM e a permissão e a autorização para a negociação coletiva por parte dos médicos com os operadores são grandes avanços e devem ser implementados. E nós defendemos isso, temos discutido isso com o SDE e CAD, e esperamos que as entidades médicas concordem em que a gente possa avançar nesse sentido e trazer uma condição para o médico melhor. Obrigado, estou à disposição.
Agradeço a Vossa Excelência, doutor Maurício, pela bela explanação. Entretanto, apenas só fazer uma observação, questionando. O senhor citou um número aqui dizendo que há uma satisfação no sistema de saúde, que é apenas reclamação. Ou seja, nesse caso é uma satisfação quase geral, né? O próprio cidadão Mozarildo tomou um susto ali, eu percebi ali, né? De 12,9 de reclamação no PROCON. Você imagina. Eu acho que esses dados, quem deu para o senhor, está totalmente furado. O PROCON, imagina, quem procura já é em última situação, em últimas instâncias. Entretanto, se o senhor for nas portas dos hospitais deste país aqui, a reclamação é quase 100%, salvo o melhor juízo. E dos planos de saúde também, eu imagino que sim. É aquela velha história. Se você fazer um dado estatístico para mensurar, buscar um instrumento para saber quantas pessoas deixam de registrar BO, ou seja, de ir à delegacia de polícia de registrar, eu acho que é mais do que daqueles que registram a delegacia de polícia. Pequenos furtos, pequenas, nem vai procurar a delegacia de polícia. Por favor, senador.
Eu quero só reforçar o que Vossa Excelência está dizendo. Eu acho que o doutor Maurício deve saber da pesquisa do Ibope nacionalmente, em que a saúde é disparadamente a pior reclamação. E entre eles está o SUS e também os planos de saúde. Eu sou insuspeito, não quero dizer que os médicos que estão no exercício da profissão sejam suspeitos, não, mas eu não exerço mais a profissão, embora seja médico, continue com o meu CRM, mas defender o que os planos de saúde fazem, que aumentem 400% e tanto o valor que cobra do é dado publicado pelo próprio plano de saúde. 400% o valor que cobra dos usuários e aumenta a consulta médica em alguma coisa em torno de 16%. É preciso atentar para isso, porque são coisas divulgadas. E, inclusive, estou falando aqui com o senador Davim, que nós da bancada médica vamos nos juntar para tentar, no ano que vem, oferecer ao ministro uma colaboração legislativa que possa realmente pôr fim a isso.
Quer dizer que estou mais ou menos na linha, no caminho certo, né? Me chamou a atenção esse fato e mais outro fato também, que é 257 planos de saúde estão sob intervenção. Daqui a pouco fazer essa indagação, porque nós temos aqui os autores do requerimento, que eu acho que o número é alarmante, né, senador Ciro? 257. Nós temos que ver qual o critério, naturalmente, para essas empresas que estão aí, esses operadores, entrar no sistema. Caso contrário, acho que é um estelionato que estão praticando contra a sociedade brasileira. Mas, de qualquer forma, agradeço ao senhor e vamos entrar na fase da indagação. Prioritariamente aqui, nós temos aqui o ilustre, valoroso, competente senador Paulo Davim, que vai fazer as suas indagações após outro autor do requerimento, que é o ilustre e valoroso senador Humberto Costa. Vossa Excelência está com a palavra para fazer as indagações que necessariamente achar e lhe convier melhor.
Obrigado, presidente. Eu quero agradecer a todos que atenderam ao nosso convite e estão aqui abrilhantando essa mesa num debate tão pertinente quanto é esse debate sobre a assistência suplementar de saúde no Brasil. Eu compreendo que a assistência suplementar no Brasil, além de ser importante, ela é estratégica. Ela é estratégica. Porque imagine os senhores se parte dos 47 milhões de brasileiros que se utilizam da assistência suplementar de saúde migrassem para o SUS. Seguramente nós entraríamos em colapso, porque não temos, apesar de termos um bom sistema de saúde, mas nós não temos uma rede capacitada para atender tamanha demanda. Portanto, eu acho que essa discussão é pertinente, é estratégica, é importante, e eu acho que deverá existir um esforço coletivo no sentido de procurar saída para esse problema. Eu sempre imaginei que o sistema público funcionasse como uma espécie de balizador da assistência suplementar de saúde. Eu sempre imaginei isso. Mas isso não acontece. E na medida em que o sistema público de saúde foi afundando numa crise que, na minha avaliação, sem precedentes na história desse país, de certa forma, houve uma contaminação da assistência suplementar de saúde. Que vejam bem, antigamente, para se ter um atendimento pronto, imediato, com bons médicos, em boas clínicas, em bons hospitais, o cidadão ou a cidadã buscavam as operadoras de plano de saúde para fazer o seu plano. E estavam absolutamente satisfeitos no tocante à assistência médica. Hoje em dia, isso não mais acontece, porque os bons profissionais estão deixando os planos de saúde. Está havendo uma revoada. As boas clínicas estão se descredenciando das operadoras. Os bons hospitais, da mesma forma. Hoje, pelo menos no meu estado, e essa realidade acontece em outros estados da federação, se você sair com o seu filho para um atendimento de urgência de pediatria, você não será atendido antes de 3 horas de espera. Porque a rede pública não oferece assistência adequada, está superlotando as urgências pediátricas dos hospitais privados e está acontecendo um fato agravante. Nós estamos perdendo pediatras. Ninguém mais quer ser pediatra. Porque o pediatra, quando ele atende a criança uma vez, a primeira coisa que os pais pedem é o número do celular para ligar de manhã, de tarde, de noite e madrugada e para receber uma remuneração simbólica das operadoras de plano de saúde. Não vale a pena. Por isso que o Brasil está entrando num caminho perigoso, que é acabar, ou praticamente deixar de existir algumas especialidades no Brasil. Porque o Brasil está sofrendo um problema grave de falta de médicos especialistas em UTI. Ninguém quer mais trabalhar em UTI, porque, primeiro, é estressante trabalhar em ambiente de confinamento, expondo a própria saúde, o estresse, o desgaste orgânico, para receber uma remuneração da mesma forma simbólica. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade. Houve épocas no Brasil que os governos estimulavam, senador Mozarildo, a criação de planos de saúde. Em cada esquina se abria um.
uma forma de oferecer à população o que o Estado não tinha condição de oferecer. E aí botava preço irrisórios, irreais, para o cidadão ou para a cidadã se inscrever no plano de saúde. Esse usuário cumpria a carência, começava a utilizar, com 5, 6 anos o plano quebrava, ia embora, deixava o calote para os médicos, para as clínicas e para os usuários. Eu fui vítima de calote de plano de saúde. A minha clínica foi vítima, como eu, vários e vários hospitais, várias e várias clínicas. Mas depois as coisas mudaram. Criou-se critérios para abrir as operadoras de plano de saúde, no sentido de proteger o usuário e proteger os prestadores de serviço. Mas, na verdade, sempre houve um estímulo por parte dos governos na abertura de plano de saúde, e quanto mais barato, melhor, já que o governo não tem condição de assumir a demanda da sociedade nos seus órgãos públicos, nos seus próprios, no sistema público. E aí me parece que hoje as coisas ainda, se não for como era antes, com esse objetivo definido, estabelecido, mas continua ainda com forte traço de segurar as rédeas do plano de saúde, no sentido de reajustar, levar para repassar o reajuste real. Porque existem incorporações de novas tecnologias, isso é fato. E tem um agravante, que é a judicialização na saúde, não só no setor público, mas também e sobretudo no setor privado. E aí, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um impasse. Os médicos estão sendo aviltados. Nos últimos 10 anos, os planos de saúde tiveram um reajuste mais de 100%. Eu tenho até os dados, não estou achando aqui agora. 160%. E foi repassado algo em torno de 40% para o médico. Nos últimos 10 anos, as operadoras tiveram 160% de reajuste e repassaram apenas 40% e poucos para o ato médico, o trabalho médico. Isso é aviltante, isso é desrespeitoso. Aí, todas as vezes que os profissionais médicos se posicionam, que é legítimo, isso é legítimo, vem sempre um posicionamento, com todo respeito, Vinícius, vem sempre um posicionamento da Secretaria de Direito Econômico, se posicionando contrário a essa movimentação legítima dos médicos. Até porque, se você convida um encanador para a sua casa, quando ele chega, antes de começar o serviço, ele estabelece o preço. Se você chama um jardineiro para a sua casa, com todo respeito às demais profissões, mas ele estabelece um preço. Se você leva a sua TV para um conserto no eletroeletrônico, ele estabelece o preço do trabalho dele. Ora, bolas, nós médicos trabalhamos com o que existe mais absoluto no ser humano, que é a vida. Entretanto, querem tolher o nosso direito de estabelecer o preço do nosso trabalho. Não é justo, não é razoável. Eu compreendo as prerrogativas dos órgãos como a ANS, a Secretaria de Direitos Econômicos, eu compreendo isso. Mas eu também não concordo o viés que está sendo tomado, o caminho que está sendo tomado de enfrentamento. Quando eu acho que poderia se estabelecer, eu comecei a minha fala dizendo isso, estabelecer um pacto, chamar para conversar antes de desafiar, antes de oprimir. Porque o que aconteceu no movimento paredista de 21 de abril foi um protesto de 24 horas e depois veio aquela reação desproporcional, me desculpe mais uma vez, Vinícius, da Secretaria Econômica, foi desproporcional. É como se quisesse que os médicos recebessem as chicotadas e beijassem o açoite. Não. Deem-nos o direito, o sacrossanto direito, de reclamar, de chorar, de lamentar, de reação. Porque esse contexto é um contexto cruel, desrespeitoso, não só para os médicos, mas sobretudo para os pacientes, objetivo maior de toda a nossa profissão e dedicação ao longo de muitos anos de vida. Enquanto a saúde pública não for resgatada e passar a funcionar como verdadeiro balizador da iniciativa privada, nós vamos ter esse problema, esse enfrentamento. E não é salutar esse enfrentamento. A gente precisa, e eu sou um defensor incorrigível, eu sou um defensor implacável do serviço público. Eu acredito no serviço público. Infelizmente, nós não temos ainda no Brasil condição de atender pelos nossos serviços públicos as necessidades do povo brasileiro. Portanto, é necessária assistência suplementar. Se a gente começar esse enfrentamento, o que vai acontecer? Os médicos vão continuar saindo em uma escala muito maior e aí, sem haver nem regimentação pelas entidades de classe, espontaneamente vão sair. Vão sair. As clínicas vão se credenciar. Já estão saindo. Há uma verdadeira debandada. Tem especialidades que vai se acabar no Brasil. E a pediatria é uma. A pediatria é uma, se nós não tivermos cuidado. Então, vai acabar. Vai fragilizar o esteio, por incrível que pareça, o esteio do sistema único. A assistência suplementar. Porque se continuar dessa forma, eu não tenho dúvida, vai haver uma migração dos usuários todos para o sistema público. Porque vão pagar e não vão ter o acesso ao serviço. Vão pagar e vão demorar 5, 6, 7, 8 horas para serem atendidos. Vocês acreditam que existem hospitais privados que o indivíduo chega e fica na fila esperando o leito de UTI? Coisa que só é concebível no serviço público, está acontecendo na iniciativa privada. Os pacientes que pagam o plano de saúde ficam nos corredores dos hospitais privados esperando vaga em UTI. Porque os hospitais privados não querem mais ampliar as suas UTIs, não querem mais oferecer leitos de UTIs, porque a remuneração é irrisória, é irreal. Então, acho que esse é um problema complexo. A gente precisa trabalhar com inteligência. Eu me posiciono frontalmente contrário aos enfrentamentos. Eu acho que a gente precisa conversar. Conversar. Não vejo outra saída que não seja através do diálogo. Porque o momento que nós vivemos no Brasil é um momento crítico. Na saúde pública, principalmente, mas agora há uma real contaminação da saúde suplementar. Portanto, são essas palavras, senhor presidente. Fiquei muito satisfeito com as exposições, né, feitas pela mesa. Eu quero só agradecer a presença de todos e fiz esse comentário em função do que eu vivencio. Porque eu estou no mandato de senador, mas eu continuo nas minhas atividades médicas, até porque é uma relação histórica. Eu fui da Associação Médica Brasileira, fui da FENAM, fui do Conselho de Medicina, fui da Sociedade de Especialidades, enfim, da MIB. Portanto, eu tenho uma relação histórica com o movimento médico, conheço e vivencio na pele esses problemas, por isso que eu tomo a liberdade de tecer esses comentários. Mas muito obrigado.
Agradeço ao senador Paulo Davi e também associo aqui as suas considerações sobre a observação. É correto, esse é o sentimento da sociedade e, sobretudo, dos profissionais da área. Na medida que, lamentavelmente, o que está ocorrendo, talvez é o foco de entendimento, do diálogo. Se não buscarmos esse entendimento, esse diálogo, com certeza vai de mal a pior. A tendência é piorar, e o que você percebe com muita clara evidência de que, lamentavelmente, é ruim, péssimo, e quem paga o pato, nada mais, nada menos, é o cidadão brasileiro, que, felizmente, estou convencido de que algo tem que ser feito para melhorar esta situação. Pela descrição, ilustre senador Mozarildo Cavalcante. Vossa Excelência tem 5 minutos, claro, natural, mas 3 minutos diante da sua experiência e, sobretudo, grande profissional, que mesmo não estando exercendo sua profissão, mas com certeza o faz com respeito ao ser humano, lá do seu estado particularmente, que imagino deve muito ao senhor pelo seu trabalho, que sempre dedicou à causa da medicina do povo do estado do Roraima. Com a palavra, senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Jaime Campos, presidente dessa comissão, senhores senadores, especialmente quero cumprimentar os autores dos requerimentos, inclusive aqui presente o senador Paulo Davi. Eu quero dizer, eu tenho 42 anos de formado, vou fazer 42 anos agora no dia 23 de dezembro. Eu fui de uma época em que a gente era dentro da escola, incutido na nossa cabeça de que o médico era um sacerdote. e que a gente não podia mercantilizar a profissão. No entanto, a gente começou a ver, depois que se forma, casa, tem filhos, que o médico não é um sacerdote. O médico é um ser humano, um profissional como outro qualquer, que precisa ganhar bem para poder, primeiro, continuar sendo um bom médico, poder se atualizar, poder estudar. Segundo, para não precisar, como já aconteceu algum tempo atrás, mas pior agora, o médico que sai de uma residência médica tem que ter 3, 4, 5 empregos para poder fazer um salário razoável e ser empregado ou do SUS ou empregado dos planos de saúde.